Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais uma edição de Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença, para ouvir antes do almoço, ao sábado, ou sempre que quiserem podcast em rr.pt. Hoje vamos falar de juros, crescimento económico, mas também de fundações e do seu papel em Portugal. A nossa convidada é uma voz conhecida e respeitada na área financeira, licenciada em Economia pela Universidade Católica, tem mestrado em Gestão e Administração de Empresas na Universidade Nova de Lisboa, começou como estagiária no Departamento de Estatísticas e Estudos Económicos do Banco de Portugal, mas pouco depois ingressou no Banco BPI como analista financeira, onde chegou mais tarde a economista-chefe desse banco, onde também foi diretora da Sustentabilidade. Dela dizem ser acessível, descontraída, simpática, afável e trabalhadora. E sabemos que é discreta e bastante reservada sobre a sua vida privada. Gosta de viajar, até para descobrir coisas novas, e no trabalho gosta de organização e de se concentrar em áreas que possam ser relevantes para os outros e para a sociedade em geral. O país guardará as suas intervenções quando ocupou cargos como o de Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública, o IGCP, onde esteve longos anos. É administradora da Gulbenkian desde julho de 2022, primeiro como não executiva, desde fevereiro deste ano como administradora executiva da Fundação. Cristina Maria Nunes da Veiga Casalinho, ou seja, Cristina Casalinho, é convidada de hoje, do Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E por Arsénio Reis. Agradeço desde já a presença da doutora Cristina Casalinho. A Fundação Carlos de Gulbenkian é uma das maiores do país, com uma forte presença não só na área cultural, mas também no plano social. Para darmos uma ideia do papel que tem, pode falar-nos no orçamento anual e como está distribuído?
O orçamento anual, numa forma muito simplificada, corresponde a cerca de 100 milhões de euros, mas ele está distribuído de acordo com aquilo que é a missão e os eixos estratégicos que foram definidos pelo seu fundador, pelo Sr. Carlos Gulbenkian. Na altura em que a Fundação foi criada, ela iniciou-se, vai fazer cerca de 70 anos, em 2026, portanto foi criada em 56, e desde então a sua ação tem sido baseada em quatro eixos, que são a arte, a ciência, a educação e a beneficência. Houve uma revisão estratégica em 2022 que reorientou algumas destes quatro eixos e que os declinou em três áreas. Nós temos a área de programas, a área de cultura e a área de ciência, e eles estão mais ou menos bem distribuídos, ou distribuídos de uma forma mais ou menos equilibrada em termos orçamentais. A área de cultura tem cerca de 27 milhões de euros, a área de programas também um valor equivalente, e finalmente a área de ciência, que tem cerca de 20 milhões. Se calhar aquele que é menos óbvio, a cultura, acho que as pessoas têm um conhecimento muito profundo com aquela...
E fazem essa associação à Fundação, não é?
Exatamente, por causa, quer pelo museu, quer pela temporada de música, quer pelo Centro de Arte Moderna, que vai ser reaberto em setembro deste ano, e também pelo próprio jardim, que também vai ser ampliado e que com a sua abertura pública também vai ocorrer na mesma altura. Agora, em relação aos programas, as pessoas normalmente têm um maior desconhecimento.
Sim.
E sobretudo porque também estamos a falar de vertentes muito, muito diferentes. Aquele que se calhar é o mais recordado tem a ver com as bolsas. E é aquele também que historicamente se reconhece o maior impacto a nível da Fundação. O programa de bolsas também teve uma revisão muito significativa. Estamos a falar em vários tipos de bolsas.
Um
reforço. Exatamente, até em 2021 as bolsas que eram atribuídas eram cerca de 1000 bolsas. Hoje em dia as bolsas são cerca de, o ano passado, atingiram o valor de cerca de 1870, quase dobrou.
Uhum.
E temos vários tipos de bolsas, sendo elas o programa mais significativo para acesso ao ensino universitário, e para além do aumento da própria bolsa anual, houve também a possibilidade de haver financiamento a alunos que quisessem participar do programa Erasmus, que não existia anteriormente. O que se constatou é que normalmente comunidades com mais vulneráveis, o acesso a programas de internacionalização está mais limitado.
Estavam excluídas, não é?
Portanto, era no sentido de comatar essa falha identificada. Depois temos bolsas de mérito já associadas a programas de doutoramento, de investigação, até desenvolvimento de atividades fora de Portugal. E depois há outro tipo de bolsas que estão também associadas a aspectos culturais, designadamente para instrumentistas, para artistas e até para humanidades.
Está na gestão do dia-a-dia da Fundação. Quais é que foram os principais desafios que, sobretudo agora, desde que passou a administradora executiva, enfrentou?
Os principais desafios é conseguir o cumprimento da missão a que a Fundação se propõe, de uma forma em que há uma responsabilidade mais imediata, que tem a ver com a carteira de investimentos. Também eu tenho a responsabilidade com o marketing e com os sistemas de informação, em que o marketing está muito ligado a toda a divulgação da Fundação, como é que a Fundação chega ao grande público, como é que comunica. E isso é um desafio, porque sobretudo há uma procura muito intensa de a renovação de públicos e de atrair públicos mais diversificados, mantendo ou retendo aqueles que são os públicos mais tradicionais da Fundação. Depois, o próprio desafio de, numa altura em que o próprio contexto de investimento está a mudar e num ambiente em que tivemos uma subida de inflação, que agora está a reduzir-se, mas que estamos a falar de qualquer maneira com níveis de taxas de juros mais elevadas do que aquelas que durante praticamente 10 anos vivemos, e isso implica desafios a nível de como é que é a alocação ou a seleção de investimentos.
Nós já lá iremos às taxas de juros, vamos querer a sua opinião também sobre isso, obviamente, mas prendendo-me ainda um bocadinho na questão da Fundação, e do facto da Fundação ter alienado, nomeadamente, os ativos ligados ao petróleo. O que é que substitui o petróleo, digamos assim? Em que é que investe agora a Fundação?
Só para contextualizar, a decisão da alienação da Partex, que era a empresa que representava os interesses petrolíferos da Fundação, foi tomada em 2013. E apesar da sua concretização só ter ocorrido em 2019. Portanto, foi um processo relativamente prolongado e temos que pensar que a Partex, portanto, representava cerca de 20% da carteira de investimentos da Fundação. Portanto, era uma parcela muito significativa. E a alteração foi uma alteração que, de alguma forma, já tinha vindo a ser preparada e que a Fundação não foi única nesta decisão. Outras fundações, ao longo do tempo, têm vindo a afastar-se de ativos associados aos combustíveis fósseis, mas também há outras fundações que têm progressivamente se vindo a afastar do negócio do fundador, fundações até maiores do que a Fundação Carlos Gulbenkian na Europa, que, por uma questão de transparência, de equidade, de equilíbrio de interesses, se tem afastado daquilo que é o negócio do fundador. A mais relevante até é a Fundação, o Wellcome Trust, que decorre de uma posição muito importante na indústria farmacêutica e que também foi vendida. Portanto, progressivamente o que nós temos vindo a ver é que as fundações têm-se vindo a afastar do negócio daquilo que lhes deu origem e que permitiu o seu nascimento, para não ficarem de alguma forma contaminadas com alguma orientação, algum enviesamento que essa origem de rendimentos lhe podia
proporcionar. E em que é que investe agora a Fundação?
Há um interesse particular em dar resposta a aspectos associados à sustentabilidade. Uma das principais preocupações da Fundação, e como eu há pouco tinha dito, houve uma revisão estratégica ocorrida em 2022, em que, para além daqueles três aspectos salientados que têm a ver com a ciência, a cultura e os próprios programas, há dois eixos que são transversais e que informam toda esta atividade, que têm a ver com a sustentabilidade e com a equidade. De alguma forma, em 2019 já se pretendeu que houvesse uma transposição dessa preocupação, não só em termos de atuação, mas também em termos da política de investimentos, e hoje em dia pretende-se que os investimentos sejam orientados para a missão, mas que os fundos em que a Fundação está investida, pelo menos, têm que garantir que os princípios do UN Global Compact são cumpridos e têm sobretudo a ver com questões de corrupção, de cumprimento com os direitos humanos, de respeito pelo direito ao trabalho, etc. E, simultaneamente, deixa de haver aquilo que é considerado uma componente não líquida da carteira, e essa componente não líquida da carteira é mantida e até ampliada. Atualmente, como eu estava a dizer, a carteira não líquida representava os tais 20%. Uhum. Hoje em dia, a carteira não líquida teve um aumento de até cerca de 35%.
Portanto, em fundos?
Em fundos de muito variados. Aliás, o que a Fundação faz é tem uma grande variedade, quer a nível setorial, quer a nível geográfico. A ideia é, apesar de estes fundos que são mercado privado, que não são líquidos e que, portanto, estamos a falar em posições que tendem a ter duração de investimento de 10 anos, eles tendem a ser diversificados, e diversificados de uma maneira que é, de alguma forma, também replica a lógica que preside aos fundos líquidos. E os fundos líquidos são aquilo que na gíria de investimento é chamado uma gestão passiva, ou seja, seguem-se índices, e esses índices também replicam o universo investível. Portanto, de alguma forma simplificando, há de representar a dimensão da economia americana, a dimensão da economia europeia, a dimensão das economias emergentes e de alguma forma, aquilo que já existia a nível de diversificação, em que a Fundação é relativamente agnóstica em relação a cada um, quer setorialmente, quer em termos geográficos, também isso passou a ser refletido a nível da gestão ativa, e acredita-se que se consegue detectar gestores que têm capacidade de geração de um rendimento adicional.
Portanto, que essa mudança de pele, esse processo de mudança de pele, considera que foi positivo até financeiramente ou não?
Claro que foi, sim, foi a ideia é que permita exatamente responder a essa capacidade de aportar rendimentos superiores. O que se verifica? Mais uma vez, este movimento que a Fundação fez, apesar de ter sido de alguma forma potenciado pela venda daquela posição ativa que era não líquida, o que se verifica é que é um movimento relativamente uniforme, não só no universo fundacional, mas também a nível do mercado de capitais. E porquê? O que acontece é que estamos a falar que há cerca de 10 anos tínhamos retornos nominais bastante mais altos do que aqueles que passámos a ter com taxas de juros negativas. Isso impeliu aquilo que normalmente se designa como uma subida na detenção de ativos ilíquidos, ou seja, ativos que têm uma rotação e uma capacidade de transformação em dinheiro de uma forma automática menor, e também simultaneamente por a assunção de níveis de risco de crédito também mais elevados. No caso da Fundação, não tanto em termos de assunção de risco de crédito, mas sobretudo em termos de assunção de liquidez, ou seja, o que se verifica é que, não no caso específico da Fundação, mas, por exemplo, que há um aumento em a exposição no ativo mais ilíquido que temos, que é o imobiliário. Também é verdade que na própria Fundação a exposição ao mercado imobiliário também aumentou, fazendo parte deste pacote de ativos de mais ilíquidos. E no que, se virmos, é transversal ao mundo de gestão de ativos e em que as fundações integram.
É uma realidade que hoje o património imobiliário tem um risco maior. O que eu queria perguntar é, em relação à situação, à estabilidade geopolítica, que introduz aqui o fator de risco maior nos investimentos, como é que vê estes riscos que temos agora associados às guerras, à incerteza quanto ao desfecho de uma série de situações no panorama social? Como é que isto implica nos negócios e nas decisões, neste caso na gestão dos ativos da Fundação?
Mais uma vez, neste aspecto a Fundação não se desvia daquilo que são as boas práticas a nível de investimento fundacional, porque há uma coisa que vale a pena salientar. As fundações têm algumas características específicas a nível do que são os seus objetivos a nível da rendibilidade. As fundações têm na maior parte dos casos, a uma lógica perpétua. Ou seja, querem se manter ou com uma capacidade de desempenhar a sua missão eternamente. O que parece um bocadinho pomposo e se calhar até arrogante.
E de outra maneira, não são um negócio para ganhar já e vender a seguir, não é?
Exatamente.
Há algumas fundações que se extinguem com o fundador, não é este o caso?
Não é este o caso. A maior parte das fundações, se pensar, as fundações mais relevantes tradicionalmente são fundações que sobreviveram ao fundador, de um modo geral até muitas vezes são constituídas após a morte do fundador.
E o objetivo é manter este nível de investimento, 100 milhões de orçamento.
Exatamente. Quando uma pessoa pensa na fundação, há dois objetivos que tem que cumprir, que é, um lado é manter a sua relevância perene e, por outro lado, também conseguir garantir que aquilo que é entendido como a dimensão adequada, anual, orçamental, também consiga ser respeitada. Portanto, temos estes dois objetivos. Temos de ter ativos suficientemente líquidos que garantem que o cumprimento do orçamento, mas também que garantem que a médio e longo prazo se assegure a sua longevidade. E do que é que isto resulta? Resulta que as fundações estão mais protegidas da obrigação de ter boas rendibilidades anualmente. O que interessa é que tenha boas rendibilidades prolongadas e ao longo do tempo. O que é que isto significa? Significa que a lógica é uma lógica de grande diversificação e de conservadorismo nas decisões de investimento. Se nós olharmos, o que é que as fundações fazem? Fazem simulações de riscos e, de acordo com essas simulações de risco, depois fazem a sua escolha de ativos de uma maneira em que se pretende que haja este equilíbrio e esta estabilidade de retornos ao longo do tempo. E, por exemplo, no caso da fundação, o que nós vemos é que em anos em que os desempenhos de mercado são muito, muito positivos, a fundação fica um bocadinho aquém, mas também em anos em que há desempenhos muito maus, a fundação também consegue ter uma performance bastante melhor. Portanto, se quisermos, o que se pretende assegurar é uma estabilidade também de retornos ao longo do tempo e, portanto, não temos retornos ou rendibilidades estelares nos bons momentos, mas também contem connosco para surpreendermos quando a evolução do mercado é menos favorável. E, portanto, de alguma forma, a maneira como a carteira está desenhada é precisamente para precaver dos cisnes negros ou de acontecimentos mais que penalizem os mercados. Portanto, da mesma forma que em 2021 ou em 2022 o desempenho foi bastante positivo face à média de mercado, em 2023 o desempenho foi muito bom, mas não foi tão elevado quanto, mas em média nós temos um objetivo de rendibilidade,
no mínimo
é manter o valor real da carteira, com depois um valor adicional que é público, para além, que é uma rendibilidade real de mais 3,5%.
Mas insisto, então, a instabilidade geopolítica não a preocupa particularmente?
Acho que preocupa-nos a todos, sobretudo se nós pensarmos que isso significa que há um determinado contexto envolvente económica que está a ser desafiada e que depois pode colocar aqui alguns desafios face àquilo que se calhar foi o nosso últimos 20 anos, 25 anos, não é? Se nós pensarmos que a partir no final do século passado, princípio deste ano, deste século, vivemos uma realidade que é muito colaborativa a nível de Estados, que permitiu a grande globalização, que permitiu a saída de uma parte muito significativa da população mundial de níveis muito baixos de pobreza, que permitiu terem emprego, ser-lhes pago salários e também alimentar um determinado mercado de consumo. Estamos a falar sobretudo do mercado asiático. Hoje em dia o que nós vemos é que essa capacidade retrocedeu e, embora continuamos a ganhar e a verificar um aumento significativo da capacidade aquisitiva, da qualidade de vida das populações mais vulneráveis em termos globais, o que se verifica é que esse grande salto já foi dado e, portanto, aqui para a frente vamos ter passos mais lentos. Uhum. Agora, acho que também temos que pensar em uma coisa, da mesma forma Quando nós olhamos para o pós-guerra, sentimos um grande aumento da qualidade de vida, sobretudo nas economias desenvolvidas. Nós podemos pensar que a globalização como o grande salto a nível das economias em desenvolvimento. E todos estes saltos depois têm processos de absorção e de gestão do seu próprio sucesso. Portanto, não conseguimos estar sempre com um ritmo de progresso.
Crescimento.
De crescimento tão dinâmico. Tem que haver depois períodos de alguma consolidação. Considero que estamos num momento de consolidação. Apesar das nuvens negras, políticas, e temos guerra, e voltámos a falar muito em guerra, e de haver posições mais antagónicas, menos posturas colaborativas, o que se verifica é que partimos de um ponto muito melhor do que há 25, 30 anos, apesar dos desafios, tem havido capacidade deles serem geridos, e eu acho que, sobretudo, apesar das pessoas concentrarem muito na questão da guerra, acho que há outros desafios igualmente importantes.
Até porque a Europa estava habituada a ter uma guerra.
Quer dizer, sim, é verdade, mas nós pensámos, apesar de tudo, a guerra da Bósnia.
Não foi há tanto tempo assim.
Não foi há tanto tempo assim.
Anos 90, não é?
Exatamente. Portanto, não foi há tanto tempo assim, não é? E continuamos hoje ainda, se calhar, a viver algumas dos legados dessa guerra. Ou o Médio Oriente, na realidade.
Nunca deixou de estar em conflito.
Nunca deixou de ser uma zona de conflito. Voltando ao ponto que eu estava a dizer, é verdade que isso é um problema, mas acho que, sobretudo, nós hoje em dia vivemos um desafio que não sei se está devidamente interiorizado. Estamos a ter necessidade de um modelo económico diferente.
A substituição do capitalismo?
Não. Está a pensar em termos tecnológicos. Hoje em dia temos grandes atrações tecnológicas. Primeiro, temos... As pessoas às vezes não têm consciência, mas nos últimos cerca de 50, 60 anos a população mundial duplicou. E essa duplicação permite crescimento. Eu só tenho crescimento se tiver crescimento populacional. E significa que estamos a pensar num modelo muito, muito, muito diferente. Pensar que vamos ter que alimentar as pessoas de forma diferente, temos que ter água aportada de forma diferente e gerida de forma também distinta. Temos que pensar que o modelo agrícola vai ter, provavelmente, também ter alterações muito significativas. Por exemplo, como é que nós vamos gerir proteína para torná-la disponível com sustentabilidade, ou de uma forma que não danifique ou perturbe de uma forma radical os ecossistemas existentes, a própria questão da mobilidade. Uhum. E isto tudo significa que o nosso modelo produtivo, que é na base do modelo de combustão interna ou com base em combustíveis fósseis a nível de geração de eletricidade, a economia vai ter que ser toda eletrificada. E como é que nós pensamos? É muito complicado. Nós pensamos assim, um exemplo muito simples. Hoje em dia, todos nós sabemos onde é que conseguimos abastecer o nosso automóvel. Nós hoje não conseguíamos, se quiséssemos de uma forma instantânea, mudar todos para carro elétrico, porque nem sequer tínhamos capacidade de ter estações de serviço para abastecimento. Portanto, e às vezes as pequenas falhas estão-nos nos pormenores.
O tema da sustentabilidade é uma das prioridades desta administração para o período que vai até 2027, se não estou em erro.
Exatamente.
Em que é que se traduz concretamente? Dê-nos só alguns exemplos.
Um dos exemplos mais emblemáticos e que se calhar é aquele que é mais conhecido de toda a gente é o Prémio Gulbenkian para a Humanidade, que foi criado também após a venda da Partex. Uma das ideias que presidiu a criação do prémio foi uma maneira de, com a venda desta participação, também o distribuir globalmente de uma forma graciosa. Este ano vai ser a sua quinta edição e vai ser anunciada dia 11 de julho e até agora a ideia que tem presidido é escolher temas que permitam uma maior sensibilização, uma maior tomada de consciência de quais é que são os desafios. Por exemplo, o ano passado, quem ganhou foram três projetos que têm a ver com a proteção de recursos naturais, designadamente a nível de florestas, mas sobretudo também respeitem as populações. Para além disso, a Fundação tem vários programas, alguns em continuidade, outros em descontinuidade. Porquê? Porque foi considerado que o contributo estava feito. Houve o programa Gulbenkian Água, que ainda hoje tem um projeto associado ao Politécnico de Santarém, que tem a ver com ganhos de eficiência na utilização da água de formas inovadoras para a agricultura. Por exemplo, também a esse respeito, há um programa com a Fundação Oceanos a nível do carbono azul, que tem a ver com o carbono sequestrado no mar. A Fundação tem uma parceria com a EFANOR de florestação, portanto somos donos de um programa de reflorestação. Já temos 8 mil hectares com que temos concessões de baldios para reflorestação, sobretudo de áreas ardidas. E a ideia é o projeto ser alterado. Tem um projeto, tem 8 mil, cerca de 8 mil hectares, vai até para o final deste ano ter cerca de 14 mil, e a ideia é escalá-lo até 50 mil. Depois temos programas a nível de ponto de transição para capacitação das populações a nível de escolhas de eficiência energética. Bem, mas podia continuar, só dizer mais um ponto que tem a ver com o Fundo MEIS, desenvolve projetos sobretudo para a criação de startups. Já apoiou 800 projetos de impacto social.
Fundações sim, como esta substituem-se muitas vezes ao Estado, ou acha que são um complemento?
Acho que são complemento. A ideia das fundações, se nós olharmos para elas, é sempre uma lógica complementar e, sobretudo, em colmatar falhas, onde não está ninguém. Por exemplo, se eu digo, quando a Fundação começou o seu programa de sustentabilidade, designadamente o da água, achámos que havia uma lacuna e que era um tema pouco representado ou pouco observado. Daí tivemos o trabalho pioneiro. Na medida em que começámos a considerar que o projeto já tinha ganho raízes e que já havia suficiente densidade, considerámos que o nosso papel seria melhor desempenhado, mais bem desempenhado noutras áreas menos visíveis, em que as pessoas estão despertas para ele. Só um aspecto que eu não queria deixar de referir. As fundações desenvolvem todos o seu papel numa lógica de parceria. Não há nenhuma fundação que consiga ser bem sucedida se não, por um lado, ouvir as suas partes interessadas e, sobretudo, se não desenvolver uma rede. E, portanto, todo o trabalho é feito em rede. Não conseguiríamos realizar nada se não tivéssemos essa capacidade de convocatória.
E essas parcerias são mais custado?
Não, nossas parcerias não são mais. Claro que não podemos nunca enjeitar parcerias com o Estado, mas tentamos ser o mais diversificados também a nível dos nossos parceiros.
As políticas
dos
públicas
parceiros.
Normalmente promovem esse tipo de atividade das fundações ou dificultam? No seu,
eu sou muito otimista. Considero sempre que quem vier e estiver disponível para trabalhar é bem-vindo e certamente conseguiremos sempre, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mais complexas, encontrar sempre pontos comuns de interesse em que se possa colaborar e ser bem-sucedido.
Já falámos aqui dos juros. O Banco Central Europeu decidiu finalmente começar a baixar as taxas diretoras. Este é o momento certo?
Eu acredito que todos os reis dos bancos centrais, quando tomam as decisões, tomam-nos sempre naquilo que consideram ser a melhor ocasião. E ponderadas todos os objetivos que pretendem e todos os dados de que dispõem.
Neste caso, o BCE antecipou-se inclusive à FED, ao Banco Central norte-americano.
Tem a ver sobretudo com momentos económicos. Quer os dados de inflação, quer os dados de atividade económica, nos Estados Unidos estão relativamente mais robustos do que na Europa e, portanto, a decisão tem muito a ver com essa realidade. O que nós vemos é que a Europa tem, sobretudo nas maiores economias, temos começado a assistir a algum abrandamento económico e provavelmente o Banco Central Europeu sentiu mais urgência. Aparentemente também parece se concluir-se da análise económica é que provavelmente o impacto da subida de taxas de juros também terá sido mais pronunciado na Europa do que nos Estados Unidos.
A que ritmo é que deveriam descer os juros, de forma, no fundo, por um lado, a garantir o crescimento das economias europeias, mas também a manutenção, diria eu, da vida, do padrão de vida.
Eu deixo essa resposta às autoridades monetárias. Acho que certamente eles são os melhores, os mais capazes.
Mas boas, acha boas que vai decisões. Ser uma apesar descida rápida vezes, ou uma descida lenta? Perguntando de outra maneira.
Eu considero que... E voltando aqui a um ponto que eu tinha feito referência há pouco. Durante 20 anos, nós vivemos um período de inflação muito baixa. E porquê? Porque quando nós falamos em globalização, falamos de uma coisa que tem a ver, de uma maneira mais prática, com arbitragem de mercado de trabalho. O que aconteceu é que há uma grande deslocação de mercado de produção de zonas mais caras para zonas mais baratas. E foi isso porque houve uma grande deslocação de produção sobretudo para a Ásia, onde os custos eram mais baixos. O que acontece é que esta arbitragem tem um tempo, esgota-se. e esgotou-se. Eu às vezes costumo dizer que lembrem-se do custo de uma t-shirt, daquela t-shirt pura e simples. Uhum. E se repararem, há cerca de 3 ou 4 anos, se calhar um bocadinho mais, o preço deixou de baixar, até se calhar já subiu um bocadinho. Não é? Nós todos nos lembramos da t-shirt a 1 euro, 2 euros.
Sim, sim, sim.
E hoje em dia a t-shirt está
5 ou mais.
Exatamente, portanto, alguns dizem sigam o índice de um determinado hambúrguer, não é? Eu digo sigam a t-shirt, porque também é um produto,
não é?
Um produto muito
exemplo.
Simples, sem tecnologia incorporada, não é? E portanto eu diria que da mesma forma nós já esgotámos essa capacidade de arbitragem. Hoje em dia temos outros desafios, que são desafios a nível tecnológico. Aquilo que eu há pouco também falei sobre a questão da mudança do modelo, sobretudo estamos a falar do modelo tecnológico, tem a ver muito a ver com questões de transportes, com questões de como é que vamos conseguir produzir a custos baixos, com que nós ainda não sabemos, temos que alterar a nossa fonte energética e ainda não há nenhuma fonte energética segura, disponível, barata, e com que as pessoas se sintam confortáveis.
Daí tivemos a crise dos chips.
Exatamente, e portanto...
Que reúne todas essas questões que estão a levantar.
Exatamente, e depois temos toda a questão da inteligência artificial, toda a digitalização, estamos aqui num processo de mudança tecnológica. Se pensar, não mudámos o modelo produtivo tecnológico, embora tivéssemos mudado em termos laborais, agora vamos ter que mudar, não vamos mudar provavelmente em termos laborais, mas vamos ter que mudar a nível tecnológico.
Isso não carrega incerteza em todo, digamos, em toda a economia?
Mas essa parte é a parte divertida, não é? Já... se fosse demasiado antecipado, também se calhar não tínhamos uma vida tão animada e bem disposta.
Já agora só adicionar aqui uma componente, que é a proteção de dados. Isso também vai ter impacto na todo o modelo de produção.
Se bem que aqui o que nós vemos é que há abordagens relativamente diferentes desse tema, não é? E aí estamos a discutir qual é que será o modelo dominante, porque aquilo que em algumas economias desenvolvidas é assumido como quase um facto social e civilizacional, um direito ilenável, no caso de outras sociedades não é entendido como tal. E essa conjugação, a harmonização dessas visões muito distintas vai ser um desafio, porque ela também, de alguma forma, pode ter implicações, se quiser, na própria velocidade em que o modelo tecnológico pode ser alterado. E quando nós falamos em modelo tecnológico, é um bocadinho não falamos, mas também está associado a todas as questões de saúde. Portanto, a questão da longevidade e depois todas as questões de saúde que estão associadas a que depois também têm a ver com a proteção de dados, o que é o homem, toda a questão do conceito, o que é que será o homem do futuro.
No meio de tudo isso, como é que acha que vai ficar o crescimento económico? Não só a nível mundial, mas enfim, mas também começando assim só um bocadinho para Portugal.
As projeções que as autoridades portuguesas têm publicado parecem-me razoáveis.
4.3 dentro desta legislatura, acha possível e um número perfeitamente aceitável?
Os valores...
Não, esta é a previsão do governo.
Exato.
Para a legislatura. Exatamente.
Atingir esse patamar implica algumas alterações tecnológicas, algumas alterações de modelo que, eu diria, como políticas invariantes, considero que os níveis de 2, 2,5, que é mais ou menos o intervalo em que temos vindo a trabalhar, é execuível.
E é admitido pelas instituições?
E parece-me bastante plausível. Para termos níveis de crescimento mais dinâmicos, isso significa que temos que ter mais produtividade. E não há alterações significativas de produtividade se não pensarmos em alterações tecnológicas significativas. E nós temos aqui alguns desafios que até estão a ter uma evolução muito positiva, relativamente positiva, face àquilo que eram as expectativas mais primidas no passado recente. Tem a ver, por exemplo, a questão da pressão do envelhecimento populacional, a questão de estarmos a trabalhar sempre com saldos demográficos, sobretudo migratórios, bastante negativos. Hoje em dia já temos um saldo migratório positivo que ajuda a contrabalançar um saldo natural que é nos regimentos vezes mortos bastante mais negativo. Mesmo a nossa taxa de fertilidade, que é o número de nascimentos por mulher fértil, parou de baixar. Hoje em dia temos aqui progressos.
A par disso, temos a geração mais bem preparada de sempre. O que é que nos falta para dar esse salto de crescimento?
Há coisas que nos faltam.
De produtividade.
Há coisas que nos faltam que têm a ver com produtividade. E tem a ver, sobretudo, se nós pensarmos que nos últimos 10 anos É verdade que o endividamento, quer das famílias, quer das empresas, baixou significativamente. Tivemos aqui um processo, na gíria se diz, desalavancagem, mas com isso também tivemos níveis muito baixos de investimento. O nível de investimento tem que aumentar. E se nós pensarmos, por exemplo, que nos 20 anos anteriores tínhamos tido, por exemplo, a nível de construção civil, tivemos grandes projetos e tivemos um aumento muito significativo do parque habitacional, que depois levou a uma bolha da oferta que teve que ser gerida a partir de 2010, e tivemos um retrocesso muito significativo do mercado de construção, que hoje tem que ser reconstruído, porque estamos a viver um excesso de procura. Nós não conseguimos ter processos económicos estáveis. Há sempre aquilo que nós falamos do sobreajustamento em cima e o sobreajustamento em baixo. E vivemos sempre de ciclos. Portanto, temos sempre ciclos de expansão montanha, e ciclos de retração.
Uma montanha russa, se as pessoas imaginarem um gráfico.
Em algum momento o tempo estaremos na média, mas na maior parte dos momentos estamos fora da
média. Estamos em picos, altos ou
baixos. Exatamente, ou estamos acima daquilo que devemos estar ou abaixo daquilo que devemos estar.
Aproveitando duas coisas que acabou de referir, que é a imigração e a construção, agora vamos ter um pico de construção enorme, até pelo PRR, e várias pessoas já alertaram para a falta de mão de obra para esta construção toda. E temos agora, acabou de ser apresentado, um novo programa para a imigração pelo Governo. Acha que este programa vem na hora certa? Como é que este programa pode implicar nesta necessidade de mão de obra crescente?
Da mesma forma que eu há pouco tinha referido, que há aqui uma mudança, a partir de 2017, há uma mudança estrutural a nível do saldo migratório. Nós certamente todos nos recordamos de toda a discussão na altura do programa de ajustamento do aumento muito significativo das saídas. Hoje em dia temos a verificar o efeito inverso, portanto temos entradas muito significativas, de não só em termos de número, mas também em termos de composição. Tradicionalmente a nossa capacidade de atração era sobretudo de falantes de português. Não acho que nós tenhamos afinidades culturais tão próximas quanto nós achamos com as nossas antigas colónias. São culturas muito diferentes, embora partilhemos a mesma língua. Melhor ou pior, partilhamos. E temos, apesar de tudo, algumas afinidades culturais. Agora, o que nós estamos a falar é de um acréscimo muito significativo de populações que não falam português.
E que têm culturas
e têm hábitos culturais distintos. E nós a nossa sociedade não está habituada.
Não estava
a
ainda
tipo.
Preparada para.
Não digo que vamos ter que nos vamos preparar.
Não, claro que sim.
É só para dizer que. E tivemos até uma fase em que, embora não fossem falantes português, mas é aquela também fase de populações europeias, designadamente europeias, com rendimentos elevados e com qualificações elevadas. Há também essa franja, mas a franja dominante não. A franja dominante é populações do Nepal, da Índia, do Bangladesh. E são influxos muito significativos. Havia casos no passado em que normalmente traziam famílias. Neste caso, a dominância é masculina. E depois vêm as famílias, estamos já a ver que já começam a trazer famílias
fase.
Numa segunda fase, mas na primeira fase não é assim. E, portanto, será um desafio, porque é uma novidade.
E nós precisamos dessa...
E nós precisamos.
E nós temos estrutura... O que eu quero perguntar é se temos condições, se o país está preparado, é porque neste momento estamos a assistir a problemas de acolhimento muito grandes. As pessoas vêm e não são absorvidas pelo país, não têm garantias de bem-estar, se quiser.
É um desafio. Uma coisa que eu acredito em Portugal e acredito em todos os países é a capacidade de ajustamento. E particularmente os portugueses, nós temos uma flexibilidade, uma plasticidade que nos faz encontrar soluções relativamente rápidas. Somos relativamente fáceis no penso rápido. Nós podemos não ser muito, muito fáceis depois na fisioterapia.
No planeamento estratégico é pior na resolução.
Mas no penso rápido costumamos funcionar bem. E estamos todos muito, muito motivados e conscientes das dificuldades, com grande vontade de resolver essa dificuldade e superar esse obstáculo. Porque precisamos dele.
Como presidente do IGCP, geriu durante anos a dívida pública, o regresso das regras orçamentais, com limites à dívida e ao déficit, vão também limitar muito provavelmente a despesa no próximo Orçamento de Estado, em sua opinião, ou não?
São um desafio, numa altura em que falamos muito de excedente orçamental.
Falou há pouco da necessidade de investimento, não é?
Há necessidade de investimento. Eu vejo as regras orçamentais de uma forma, se calhar, diferente. O que acontece é a construção europeia, devido à variedade que existe nos países, necessita de algumas regras básicas, de sã convivência. E como há esta variedade, provavelmente nós não vamos chegar a regras básicas de convivência que sejam o máximo denominador comum, mas este normalmente o mínimo denominador comum. E depois o que nós vemos é que, pragmaticamente, essas regras vão sendo moldadas de acordo com as necessidades e de acordo com a realidade. E como a realidade também se vai transmutando. Por isso eu considero sempre que a maneira como... E a Europa é muito pragmática na sua abordagem dos seus problemas. E tem sempre mostrado grande realismo na maneira como o gera. Eu diria que é mais um degrau. Não lhe daria excessiva importância. Pode ser que eu sou demasiado otimista, mas...
Esperemos que não seja só isso, não é? Mas, enfim...
eu sinceramente acredito que... E às vezes acho que as pessoas... Voltando à questão da dívida pública, às vezes acho que as pessoas não têm a noção do quão dramático ou importante foi o passo na gestão do Covid. A maneira como os fundos foram disponibilizados, quer a nível dos programas de apoio ao emprego, quer depois no PRR, haver a emissão de dívida pública com um chapéu comum, que se nós pensássemos quando estivemos na crise de 2011-12,
era impossível
considerar. Se calhar não imaginássemos que demorávamos 10 anos a concretizar aquilo que era considerado um desígnio, não é? Eu aqui considero a mesma coisa, quer dizer, é difícil conseguir conciliação, mas que as decisões mais difíceis provavelmente já serão sido tomadas, já foram tomadas. Há algumas ainda que faltam, mas se calhar tem muito mais a ver com questões, por exemplo, a nível de sistema financeiro.
Quero dar exemplos concretos?
A União Monetária.
A União Bancária, não é?
Que está por concretizar.
A prolongar-se. Mas que é? a sua inconclusão. O próprio mercado único, não é? As pessoas não falam, mas o próprio mercado é único. E há uma coisa que nós normalmente... E as coisas, aqui voltando à questão dos pormenores. A maior parte destes problemas, que, sobretudo, por exemplo, o mercado único não funciona, tem a ver com uma questão muito particular, que é um dos pequenos pós na engrenagem, que é a questão dos contratos. Cada país gera os seus contratos pela lei local. Não há uma lei europeia. Por exemplo, em termos financeiros, havia uma lei que geria mais ou menos os contratos financeiros na Europa, que era a lei inglesa. Quando o Reino Unido saiu da União, passámos a ter o problema de qual é a lei que gera os contratos. Enquanto não houver uma questão tão básica quanto saber qual é que é a lei que gera contratos na Europa, vamos ter problemas.
Já agora, e é uma questão que depois acaba por dizer muito às pessoas no dia-a-dia, que é o euro digital. Ainda não sabemos sequer se vai concretizar, está em preparação. Acha que vai ser outra medida difícil de arrancar?
Acho que vai ser uma realidade. É impossível não ser, até porque por uma questão muito prática que tem a ver com as autoridades monetárias não podem deixar os ativos digitais sem algum tipo de escrutínio e sem lá estarem presentes. Agora, que o euro digital, no formato que se lhe é conhecido, não vai ser uma grande revolução neste momento, e sobretudo não na Europa, mas as moedas digitais, sobretudo desenvolvidas pelos bancos centrais, vai ter um papel muito importante, sobretudo porque nós aqui vivemos na Europa e, portanto, temos um sistema de pagamentos integrados que nos permite fazer pagamentos instantâneos com qualquer país da área do euro, mas isso não é a realidade internacional. E, portanto, se todos os países tiverem moedas digitais, isso pode ser um facilitador dos pagamentos internacionais. E se nós hoje, quando fazemos um pagamento internacional, na melhor das hipóteses, demoramos 2 dias a que ele seja concretizado e temos pelo menos 3 bancos no meio, isso conseguiria ser feito apenas de uma forma automática, instantânea e, portanto, com muito menos custos. As pessoas às vezes não se lembram, mas os pagamentos internacionais consomem cerca de 6% do PIB mundial. Se conseguirmos eliminar esse custo, será muito significativo.
E quando é que pode ser uma realidade?
O Banco Central Europeu já definiu o seu cronograma. Em outubro deste ano vai haver mais informação sobre o assunto.
Acredita que muito breve...
Um dos problemas que sabe, um dos problemas também tem que ser ultrapassado, tem a ver com a questão da proteção de dados também e a questão da rastreabilidade das transações. O dinheiro físico é não rastreável. não me deixa qualquer... Depois tem questões a nível de branqueamento de capitais, portanto, também a esse respeito o euro digital vai ser muito positivo na questão do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, mas depois tem que se resolver a questão do... o dinheiro físico vai ter que continuar a existir ou não. Há países que hoje em dia já não têm, na Europa já não têm dinheiro físico.
O dinheiro físico vai desaparecer?
Eu acho que sim. Ele também, se pensarmos, o dinheiro físico que nós temos hoje também não existia há alguns séculos atrás. Também nos deixámos as conchas e a areia, também vamos deixar as notas e as moedas. É inevitável.
Estamos mesmo a terminar.
É o progresso.
Nunca acabamos sem tentar conhecer melhor os nossos convidados através do seu gosto musical. Pedia-lhe, por isso, que nos diga que tema escolheu para terminarmos e o que é que ele levou a fazer essa escolha.
É uma canção do Marvin Gaye e com a Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Como tínhamos falado aqui, estamos sempre altos e baixos, e sobretudo por uma nota positiva. Também os nossos desafios devem ser sempre ultrapassados e na medida também que a preocupação de todas as fundações é estar onde os outros não estão e estar lá para os outros. O refrão também diz que é de lá estar sempre para o outro. Achei que era uma boa maneira de acabar. E numa nota positiva, portanto, é uma canção animada, bem disposta, também é mais ou menos minha contemporânea, 67, refleti também a minha geração, o posicionamento das fundações, também a minha postura relativamente otimista em relação aos desafios que se nos colocam.
A escolha musical de Cristina Casalinha, administradora da Fundação Gulbenkian, a nossa convidada de hoje, deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista teve o apoio técnico de Rui Glória, a sonoplastia de João Campelo e a imagem de Beatriz Pereira.
Até para a semana. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have.
Públicas.